para falar com o professor e sociólogo, professor Jamir Casagrande, porque o assunto é em pauta nesta manhã, a famosa guerra biológica. A guerra biológica que não é novidade para ninguém, não é novidade para o mundo. Uma realidade que vem superando aí as armas bélicas e químicas. O que vem preocupando, na verdade, hoje, os cientistas, é a criação de novas armas biológicas. E aí, algumas questões para a gente comentar agora com o professor Jamir. Uma delas, podemos dizer que o coronavírus ressuscita o fantasma das armas biológicas? O que dizer sobre esta realidade, né, professor? Temos também a questão da criação. Será que temos condições hoje de criarmos alternativas para lutarmos contra as armas biológicas? E por fim, né, entramos na questão dos interesses, da economia e principalmente do poder e do domínio. Professor, que bom tê-lo com a gente nesta manhã. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês e com a comunidade, digamos assim, conversando sobre esse tema que é tão recente e preocupante também, e que permeia o nosso dia a dia, né, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, de ordem local, nacional, mundial, né? Falar de um processo de mudança social, econômica, cultural, né, que a gente está vivendo nesse momento. Então, me sinto à vontade em conversar sobre isso, mas sempre no ponto de vista de construir formas de pensar, né? Não de trazer uma resposta pronta e objetiva, mas até porque ela ainda está sendo construída, digamos assim. Mas vamos conversar, sim. Né? Vivemos aí a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, que assola a humanidade, né? E interpretando a perspectiva de guerra biológica, né? É um movimento extremamente devastador, desenvolvido especialmente nos países, enfim, em que a disputa por território, por hegemonia, por poder, disputa econômica, assolou e se desenvolveu com muita propriedade desde o século VI, né? Onde os primeiros envenenamentos, né, de água, por exemplo, para combater os inimigos, enfim, pelas disputas de território, que vieram se perpetuando ao longo da história, como a gente bem sabe, né? Especialmente depois, né, mais tarde, no século XV, XIV, com a peste bubônica, na Primeira Guerra Mundial. E aí esse processo de transformação, né, do desenvolvimento de toxinas biológicas e agentes infecciosos para disseminar, digamos assim, populações e causar prejuízos aí para as nações inimigas daqueles que trabalham e estudam essa perspectiva biológica de ataque, né? Como bem sabemos, né, o Japão e a China sempre foram sempre incentivaram com mais propriedade as pesquisas relacionadas às questões biológicas, né? E promoveram, especialmente o Japão, contra a China, muitos ataques na década de 80, né? Com relação a essa questão do domínio econômico, social, cultural, territorial, né? E também desenvolvida pela União Soviética nesse mesmo período, diante desses conflitos que outrora eram civis, né, internos, mas que, a partir do momento, por exemplo, da disseminação de um vírus, ele toma proporções sem medida. E especialmente nesse período em que nós vivemos, que a globalização ela é extensa e contínua, né? Então as pessoas viajam para outros lugares, são produtos que vêm de diversas regiões do mundo, e essa contaminação ela, né, acontece por consequência. Primeiro, numa perspectiva interna que pode se expandir, né? Diante de uma questão globalizada. Digamos que a história nos conta isso.
Na sua linha, para complementar aí, professor, temos também a gripe espanhola aí, que foi realmente terrível na humanidade.
Sim, das grandes pestes, digamos assim, né? Como se podemos usar essa expressão, a peste bubônica, né, da Idade Média, e a gripe espanhola, que é a gripe H1N1, que hoje somos vacinados, né, inclusive temos essa campanha de vacinação aí que já iniciou, mas que foi devastadora, né, especialmente na Europa, e que se expandiu, né, pelos navios e com mercadorias e com trabalhadores desses navios, né, que chegou ao Brasil, por exemplo, com menor intensidade, mas no Brasil, mas na Europa foi extremamente devastadora e teve uma perspectiva muito parecida com o que a gente vivencia hoje. Também outras doenças epidemiológicas, né, como a gente já muito bem sabe, a revolta da vacina que nós tivemos no nosso país, né, Oswaldo Cruz com a tentativa, a perspectiva de proteger a população, que é onde nasceu essa concepção, essa percepção da necessidade da vacinação da população para prevenir as doenças e tudo mais, mas tudo voltado a essa perspectiva de contaminação e também, né, diante do que se tinha de informação, de tecnologia, de ciência para em cada época, né, digamos assim, o desenvolvimento da medicina na compreensão desses tratamentos e tudo mais.
Só que a dor no coração, né, professor? Aí com isso dizimamos milhares de vidas humanas pelo mundo, animais, vegetais, e aí tudo se vai, né?
Tudo se vai. Mas eu queria trazer também, Macula, para a gente poder refletir que talvez nessa percepção, né, de guerra biológica a gente possa entender um outro conceito. Talvez estejamos vivendo uma revolução biológica.
Revolução?
É, talvez. E cabe a cada um analisar, interpretar, porque a guerra ela tem o objetivo fim de ataque, né, de disseminação de alguém. É alguém contra alguém, uma nação contra a nação, e um quer eliminar o outro, e pode acontecer os resquícios desse conflito que, como conversamos anteriormente, é interno, local, civil, e ele se expande pelo globo, né? E a revolução biológica ela se dá a partir de características comuns diante de um fato novo, de um movimento novo, assim como foi a Revolução Industrial, assim como foi a Revolução Francesa, que são novas características, novas exigências sociais a partir de um momento, de uma eclosão. Talvez o coronavírus trouxe essa possibilidade de fazer a humanidade repensar tantas outras formas de viver e conviver, né? Nós estamos aí há um ano e um mês, mais ou menos, né? Foi 20... Enfim, um ano um mês, digamos assim, de pandemia, né?
Em março completamos um ano.
Um ano, isso. Março, abril, maio, então 2 meses. E que nesse momento, nesse período de um ano, a gente teve uma transformação tão grande, né? Porque uma revolução, ela transforma toda uma estrutura social a partir do aspecto social, o econômico, o político, o cultural e o tecnológico, né? Então, no aspecto social, são novos hábitos de costume, nós estamos aqui de máscara, né? Com dificuldade, hoje encontrei uma pessoa na rua, tive dificuldade de reconhecer um colega de trabalho, porque ele estava de máscara, de touca, né? Em função, né, dessa nova característica física, humana, em função dos cuidados, da proteção e tudo mais, assim bem como as novas ordens de entender aí um contexto familiar, um grupo de amigos e assim por diante, em função das limitações do distanciamento controlado, por exemplo, né? A economia, se nós formos analisar, uma mudança extremamente brusca, né? Nós temos indústrias em dificuldade financeira, comércio, serviços, determinados serviços, né, que não são considerados essenciais, tiveram muita dificuldade financeira, assim bem como tivemos um processo de transformação comercial em que a tecnologia foi extremamente importante, então as lojas virtuais, a teleentrega, drive-thrus, né, enfim, toda uma série de novos meios de poder comercializar, vender e comprar, e assim como o cidadão de adquirir os produtos, né, sem sair de casa, trouxe aí um processo de transformação também. A estrutura política, né, se voltou totalmente para as definições e decisões voltadas, né, às políticas públicas, ao avanço científico, ao incentivo financeiro, ao suporte financeiro, né, tanto para o cidadão brasileiro como para as indústrias, empresas, Então teve essa nova compreensão política também, né, dentro da estruturação jurídica, legal, institucional, né, para garantir aí a superação desse momento, né. As mudanças culturais, né, que elas ainda precisam ser avaliadas, mas são constantes, né, que são os novos hábitos, os novos costumes, a higienização, por exemplo, que agora as pessoas passaram a observar mais a necessidade disso, o próprio distanciamento em si, a expressão cultural, que ela se tornou muito mais digital, muito mais, né, que aí também tem as suas vantagens, mas também tem os seus prejuízos, porque a cultura, traz a vida para a sociedade, né? Aposto que tem muita gente em casa que está dizendo que saudade do jantar dançante, que saudade de um baile, né? Ou de sair, de conviver de uma festa, enfim, porque isso tudo, além de ser um movimento cultural, faz parte da nossa necessidade humana de extravasar, de viver, de conviver, né? E que se modificou e que a gente ainda precisa observar. E o desenvolvimento tecnológico, ele é bastante intenso nesse período, né? Nós temos as escolas, a educação em si se transformou muito nos últimos anos. Então, o ensino à distância, o ensino remoto, o ensino híbrido agora, a inserção da computação, da tecnologia, de mecanismos midiáticos de ensino, fez com que a gente observasse ou passasse a observar novas formas de ensinar e aprender. E tudo isso partindo dessa transformação. Assim bem como na saúde, o desenvolvimento da vacina em poucos meses, digamos assim, né? Primeiro o mapeamento genético do coronavírus para entender as totalidades, digamos assim, dessa doença, enfim, desse vírus de contágio, né? Para poder construir mecanismos de combater. Ou seja, então a ciência, ela se desenvolveu de uma maneira muito importante, né? Diante de todas essas perspectivas. Por isso que talvez, se nós pudéssemos observar o Covid-19, né, o novo coronavírus, como um processo de revolução que veio e transformou a sociedade. Pode ter sido um ataque interno de disputa territorial em determinado lugar do mundo que eclodiu e expandiu para toda a humanidade. Mas a humanidade, com isso, né, talvez tenha se incorporado esse processo de revolucionário, né, de mudança, de transformação.
No Temática, estamos conversando ao vivo aqui com o professor Jamir Casagrande, professor e sociólogo, sobre a questão guerra biológica. Você citava a questão do Japão e da China, de grandes pesquisas em laboratórios, e o ouvinte pergunta aqui para ti o seguinte: bom dia, o professor Jamir acredita que o Covid foi criado em laboratório?
Olha, essa é uma posição que precisa ser particularizada, em primeiro lugar, né? Mas tem que ter uma base de estudo com bastante propriedade, né? Então, eu não poderia afirmar nada. A minha função enquanto professor, sociólogo, Exato. É fazer o processo de reflexão, fazer com que as pessoas consigam entender a análise e buscar também novas fontes, novos espaços, novos processos para poder construir uma própria posição. Porque a partir do momento em que tanto a história quanto a ciência nos trazem uma posição exata, concreta, né, não podemos nos posicionar no sentido, até para não causar nenhum desconforto, né?
E nenhum pânico, né?
Exatamente, né? Então, nossa função enquanto educação, enquanto professor, é fazer o processo de reflexão acontecer.
Você falava aí um pouco da história, né? Do passado, de como muitas coisas aconteceram e começaram. E é, infelizmente, uma realidade que esta pandemia, certamente, ao longo dos anos, não será a última, né, professor?
Não, com certeza não. Até nós estávamos vivendo, né, contemporaneidade, digamos assim, um auge social, econômico, industrial muito grande. Vivíamos aí tempos de desenvolvimento intenso nos anos de 2018, 2019, né? Economia com um bom desenvolvimento, indústria também, comércio também, serviços, né? Então, boa condição financeira. Não que talvez em alguns setores, né, comerciais, industriais, tenha tido muito prejuízo, mas a pandemia veio para, como, né, já mencionamos, fazer esse processo de revolução, de repensar muitas coisas, né? E aí a gente pode também trabalhar e refletir, pensar sobre o aspecto humano, da inter-relação humana, da convivência, que aí a gente tem, né, as nossas instituições religiosas, confessionais, enfim, também as questões psicológicas, a solidão, do individualismo, isso tudo, né, ainda está por vir e ser analisado. Por exemplo, uma criança que brincava no ano passado sozinha em casa pediu para a mãe que precisava comprar uma chupeta para a boneca, porque ela tinha duas bonecas e só tinha uma chupeta. E a mãe disse: empresta a chupeta para outra boneca. E a criança de 3 anos disse: mãe, ela não quer dividir. Isso é um reflexo, né, de que a gente está vivendo um momento, ou viveu até então, agora talvez com o retorno das atividades presenciais das escolas, essa nova forma de pensar, seja da criança pensar, seja reconstruída, mas a gente passou um período isolado. Ainda estamos, né? Ainda tem pessoas isoladas, a gente tem casos ainda a ser reconstruídos. Isso tudo a gente vai gerar um reflexo futuro aí que a gente também não sabe mencionar como é que vai ser. É um outro processo de revolução humana daí, né?
Professor, ao longo do ano passado, ouvi muitas entrevistas aí de representantes de algumas religiões colocando de que era importante refletir sobre as 10 pragas do Egito. É uma questão diferente, talvez não mereça um destaque aqui, mas queria saber também a sua opinião aí.
Merece? Macula, porque as pragas do Egito, ou se nós formos falar da Idade Antiga, né, foi um período extremamente, historicamente falando, né, um período de um processo de transformação muito grande, uma disputa territorial, econômica, cultural e de expansão religiosa muito grande. Talvez as pragas do Egito, como eu mencionei no século IV, né, sejam uma delas, né, nesse sentido de disseminar povos, de dominação ideológica, podemos usar essa expressão, que na época, né, era a expressão de um movimento religioso, né, que queria dominar especialmente aquele território hebreu, muçulmano, enfim, com características diferentes, e torná-los todos iguais e sob o regime e dominação de um determinado grupo. Então, se nós formos analisar esse processo histórico, entender as pragas do Egito talvez é um movimento de refletir sobre a forma de organização social. Talvez não o ato da contaminação, digamos assim, mas o processo social em que se viveu lá há séculos passados, né? Ou esse medo, talvez, esse perigo de alguém estar querendo dominar as demais regiões, seria isso, talvez? Ou, né, esse processo de interpretar que a intencionalidade do ato, né? A intencionalidade de expandir, por exemplo, um vírus com interesses particulares, econômicos, sociais, né? Territoriais.
Também se entra na questão, aí o pessoal colocava nas entrevistas, né? De que é hora de dar uma freada na ganância do ser humano, o individualismo.
É, pois é, aí a gente vai ter que analisar. Porque é a ganância de alguns continua e se exalta.
Não morre tão fácil,
não,
né?
Não, porque tem setores da economia que não pararam, né?
Exatamente.
Tem setores da economia que, inclusive, cresceram. A gente está, né, vendo aí a alta dos preços. Claro, uma ordem mundial também, né? Dólar alto, a falta de produto no mercado, né? Produtos que se adquiria, por exemplo, em janeiro de 2020 por um determinado preço, hoje está 20%, 30% mais caro, né? Pela demanda comercial. Então, alguns setores realmente estão muito prejudicados, né? E que talvez essa implicação da ganância consiga ser percebida com muita propriedade. E já existem outros setores que tiveram, né, seu desenvolvimento ampliado, digamos assim, que aí a ganância ela acaba se tornando mais efetiva, mas também é uma questão de interpretação individual, né? Sobre o que é ser ganancioso ou ser um investidor, por exemplo. Essa reflexão, talvez a ganância, que é a interpretação de um, é o empenho, a dedicação, o trabalho, a força do trabalho de outros. Então, é muito difícil mensurar, né? Existem as posições individuais, quem está observando de uma perspectiva vê de um jeito, quem está em outra perspectiva vê de outro, né? Então, são essas dicotomias.
Professor, falamos tanto aqui na questão da paz no mundo, paz no mundo. Eu acredito que a paz talvez não tenha tanto a ver com a questão das guerras, sejam elas de armas militares, sejam químicas ou biológicas, não é mesmo?
É. A paz, ela tem vários conceitos que precisam ser observados. Ela pode ser a paz interior, eu estar de bem comigo, né? Estando bem, eu vou expandir essa bondade, vou tornar a vida das outras pessoas melhor, né? Assim como não vou tender a causar conflitos, ou os interesses particulares, individuais, coletivos também, de determinados grupos internos, externos, pressões. Então, falar em paz mundial é também falar de humanidade, é falar do indivíduo, é falar das particularidades de estar bem diante de uma situação social. Né? Então, e promover ações que possam não causar conflitos, não causar intrigas, guerras, brigas, né, e tal. E ser contente com aquilo que se tem. Seria essa inquietude que precisa ser discutida, mas que também já é uma discussão mais psicológica, sociológica, mais pontual, se formos tratar de seres humanos. Esse momento em que a gente vive foi importante também, inclusive, Macula, para que a gente pudesse parar mesmo, estar em casa, refletindo, acompanhando a família, acompanhando o filho nas atividades escolares, revendo conceitos sociais, culturais e tudo mais, religiosos também, para poder talvez agora tomar novas decisões. Então a gente ainda está precisando analisar, porque nós estamos vivendo esse momento, né? É um momento de transformação que a gente só vai ter uma noção maior de tudo que transformou essa pandemia aí nos próximos dias, meses, anos.
Exatamente. Professor, acredito que também uma das preocupações, talvez não entre países, né? Mas, e também nas questões das guerras, mas a questão dos conflitos internos de cada país. Por exemplo, agora a França viu um momento delicado também, né? Recentemente os americanos com guerras internas, enfim, né? Conflitos internos também, né?
Sim. Os conflitos internos, eles, podemos dizer que eles são naturais.
Sim. Né?
Eles existem, devem existir. Não que deva acontecer um conflito armado, bélico, de confronto, mas é uma expressão de ideologias, de realidades, de ideias, né? Especialmente voltadas à gestão política, pública, né? Que precisa ser observada. Nós também vivemos no nosso país, né? Mobilizações de posições ideológicas diferentes. Isso é normal e é a expressão da liberdade, né? É o direito da população em requerer novas posições. Agora, não podemos transformar esse direito de reivindicar novas ideias, novas ações, num conflito. Um conflito armado, uma guerra civil, por exemplo, que é extremamente devastadora, né? Como a gente sabe, dos países que ainda vivem esse conflito, a devastação e o atraso social, tecnológico, econômico, cultural que se vive em função de parar para a guerra, parar para o conflito. Mas precisamos entender a necessidade, né, de ouvir as posições, né, ideológicas, populares, partidárias, mas ao mesmo tempo entender o país como unidade federativa, né? Somos todos da mesma nação, somos todos passíveis do mesmo processo, então vai caber aí um ato de racionalidade muito grande diante das posições e percepções, né?
Ouvinte pelo nosso WhatsApp, que é o 999-79-7515. Pergunta do ouvinte: é possível, professor, que o mundo nunca volte a ser como era antes da pandemia?
Não vai voltar.
Não vai voltar?
Não. Porque nós já somos diferentes. E nós somos o mundo, né? Nós, seres humanos. E nós, a nossa experiência, tudo que a gente viveu, tudo que a gente transformou, fez, se modificou, aos moldes de que nós conhecíamos em janeiro de 2020, não retornam mais, né? Porque nós estamos diferentes. A sociedade está diferente, novas compreensões, novas concepções, novos processos culturais, novos processos industriais, comerciais, né? Nós vamos retornar alguns hábitos, né? Que estão nos fazendo falta, que nós precisamos aí, identificar ainda, né? E carregamos isso culturalmente, né? E que a gente sempre retoma, a gente sempre volta às nossas origens em algum momento, porque isso nos faz bem, é parte da nossa identidade. Mas num processo mundial, social, as transformações foram profundas, a gente nem sabe mensurar ainda exatamente como foi, mas a gente vai retornar com algumas atividades, mas igual jamais, porque nós nos transformamos, né? Nós, seres humanos, estamos transformados, pensando diferente. Então, talvez isso seja uma reflexão possível, passível para esse momento.
Então, talvez, em alguns aspectos, positivo essa transformação, essa mudança?
Sim, sim. Tudo é uma questão de interpretação, e a gente volta àquela... A questão da gratidão individual diante dos processos, dos passos, né? Algumas pessoas, para estar bem, precisa, né, ter emprego, um bom salário e tudo mais. Para outras pessoas, basta estar vivo, né? Então, essas mediações e essas interpretações individuais que precisam estar sendo analisadas por cada um, né?
Guerra biológica, uma realidade que vem superando as armas bélicas e químicas. Agora, professor, uma coisa tem que colocar aqui o seguinte: todos aqueles que criam as guerras, né, eles nunca estão na linha de frente, né? Quem cria a guerra não vai para a linha de frente.
É, aí é também uma necessidade que a gente precisa se calcar, né, naquilo que já foi feito. Para isso que temos a história, para isso que temos a ciência, para isso que a gente tem tantos elementos importantes que precisam ser observados, né, diante da ordem mundial, para poder entender qual é a intencionalidade, para que se faz, qual é o interesse, quem está observando isso, né? A gente vive nesse momento, e muito popularmente, uma evidência daquilo que a gente já viu que a história traz, né, que é a terceira pessoa do plural. Eles, né? Alguém, um sujeito oculto, né, diante do que a sociologia está começando a construir, a pensar, né, que é a partir da teoria, dessa teoria de entender que existe um sujeito que não é possível identificar ou pontuar, que está construindo mecanismos ou tramando, confabulando ações para fazer a sociedade se movimentar a partir de um interesse. É isso na questão comercial, industrial, talvez agora com relação à pandemia, com relação ao vírus. E é essa teoria que por hora é chamada de teoria da conspiração, né? Alguém está conspirando contra a humanidade, contra a nação, contra os governantes, enfim, que talvez ainda precise ser melhor interpretada, porque é muito recente, é um ano, né?
Exatamente.
Mas que talvez traz, de certo modo, alguma explicação para a gente poder entender um pouquinho, ou passar a observar um pouquinho do que a gente vive. Lenin dizia, na Revolução Russa, que eles, que ele falava do capitalismo, é uma questão muito pontual, né, histórica, lá no 1917, 1924, que eles, né, eles querem o mal do país, eles querem a transformação. E talvez nesse momento a gente já esteja também passando a pensar dessa forma. Então, já é uma outra discussão que a gente vai ter que ter um tempo específico para discutir isso, mas que é talvez uma discussão sociológica importante para a gente poder entender esse momento que a gente vive.
Eles querem dominar, só que nós não sabemos quem são eles, é isso?
E quem são eles, quem eles pensam que são, já diria
exatamente
a Legião Urbana, né?
Professor
Perdão, Jamir... Engenheiros do Havaí.
Professor Jamir Casagrande, professor e sociólogo com a gente nesse bate-papo interessante, nesta manhã aqui no Temática. Muito obrigado pela sua presença, boa sorte, volte sempre.
Obrigado, Macula. Só preciso mandar um abraço para o pessoal lá da escola Cristo Rei.
Opa!
Eles são maravilhosos.
Deixa eu ver aqui o slogan aqui, né? Colégio Franciscano Cristo Rei, educação para a autonomia. Um abraço aos amigos do Colégio Cristo Rei. No Paz e Bem para você também, né? Obrigado, Ataliane, pela produção. Já voltamos com a temática.